Hoje trabalharemos um texto que, desde o surgimento dele, há 14, 15 anos na França, tem causado grandes polêmicas pelo mundo. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, foi tema de enormes contendas por jornais, em conferências, e é a obra que estudaremos hoje. Eu a conheço há pouco mais de 10 anos, numa das viagens de retorno ao Brasil, tive a oportunidade de ter acesso à obra, e há muito tempo pensava em fazer uma aula com ela, mas não era o momento apropriado. O curso Práticas Clínicas nos propiciou agora a chegarmos a esse trabalho. Para que a gente possa compreender em toda a profundidade o que o trabalho nos oferece, eu separei alguns dados para os senhores de como funciona a saúde na França, ok? Como é que se passa lá a questão da saúde em dados estatísticos. Na França, hoje, pelo menos a maior parte dos médicos, 2/3 deles, trabalha por conta própria, diferente do que acontece em outros países europeus, né? Desses dados que eu notei, só de clínicos gerais, essa estatística chega a quase 70%, não é? O número de especialistas é bem menor, cerca de metade dos médicos na França. Desde 2010, uma consulta de um médico de um clínico geral na França custa entre 20 e 25 euros. Para terem um valor aproximado, podem multiplicar isso por 4, por 5, vão ter uma ideia de quanto é uma consulta de um médico na França. Outro dado que eu anotei é que mais de 85% da população na França tem registro para esses atendimentos médicos, não é? E a pessoa pode na França escolher se ela vai querer ser atendida diretamente por um clínico geral, ou se ela vai querer ser atendida por um especialista. Em alguns lugares na Europa não é assim que isso funciona, você é encaminhado primeiro a um clínico geral, e ele é que vai fazer essa triagem.
Estou ouvindo,
Pronto, aqui vazou um som, mas eu já desliguei. Bem, além disso, vamos dar uma olhada no sistema hospitalar, que também é importante aqui. Mais de 60% dos leitos na França, nos hospitais, eles estão sob propriedade do governo francês, não é? Muitos desses não têm qualquer fim lucrativo e o governo financia a grande maioria das instituições. Bem, na França, os hospitais universitários, a maior parte deles, eles são públicos. Muitos dos hospitais privados não têm fim lucrativo na França. E tem um sistema na França que é diferente do nosso sistema aqui no Brasil, no qual a hospitalização, o atendimento clínico, muitas vezes, se você pagar, depois o Estado reembolsa você. É um sistema que eles desenvolveram na França. Outro dado importante para o que vai seguir agora diz respeito à saúde mental. Bem, lá as normas são muito diferentes do nosso tratamento aqui no Brasil. Eles têm uma estruturação na qual todo o processo envolvendo a saúde mental vai englobar, é tipo um pacotão, desde a consulta, a medicação, se precisar de elementos como assistência social, hospitalização, Tudo isso faz parte disso, mas há algumas exceções nisso. Por exemplo, se precisar de um atendimento específico fora desse pacote, aí isso tem um, vai ter que combinar parte às vezes, não é? Às vezes é reembolsado, tem que ver conforme o sistema hospitalar. Lá, o atendimento, o governo cobre o atendimento tanto do psiquiatra, do psicólogo também cobre, e do psicanalista. Algo que no Brasil nós não temos ainda. E que os senhores verão a seguir o que ocorreu, que a psicanálise foi incluída nesse elemento da securitário e da saúde mental na França. Se uma pessoa na França tiver problemas mentais, estou usando a terminologia médica, graves, ela tem uma cobertura praticamente indefinida, não é? E é muito ampla. Inclusive, ela pode receber salário, em alguns casos, para poder viver, se ela não puder trabalhar, não é? Tipo a nossa previdência, se fosse um pouquinho melhor. Todo atendimento que uma pessoa precisar na França em saúde mental é coberto. Há um seguro que cobre isto, não é? E às vezes, se a pessoa precisar de um excedente, uma consulta fora do pacote, parte disso eles reembolsam. Bom, quase 70% das pessoas na França que são diagnosticadas com distúrbios mentais, elas têm atendimentos em clínicas especializadas e também cuidados em casa, que hoje é o grande modo de tratamento, encaminhar essas pessoas para casa, não é? No entanto, cerca de 20 até 30% dessas pessoas ficam internadas. Eles têm ainda um sistema de internação na França, não é? Tem vários modelos. Eles têm um sistema de internação por tempo parcial, isso existe na França, ou às vezes a pessoa fica residindo, né, no local. Para se ter uma ideia do gasto que os franceses têm, segundo uma estatística que tende a ser muito, muito próxima do que provavelmente ocorre, olhem, é um número interessante esse de pesquisa. Quase 10% do gasto que eles têm com saúde na França, quase 10%, é gasto na saúde mental. Isso aí envolve tudo, medicação, internação, os elementos médicos, mão de obra, assistência social. Mas o seguro deles cobre praticamente tudo isso, quase tudo, quase 100%. Hoje os seguros já cobrem, eles conseguiram fazer um modelo rotativo no qual isso se tornou menos grave e caro a eles, não é? Bem, basicamente com esses dados nós já podemos avançar para o que trabalharemos a seguir. A autora que veremos hoje, essa psicanalista chamada Elizabeth Rodinesco, ela, o nome já indica, não é? Ela é filha de família judaica por parte de mãe. O pai dela era um grande médico na França, mas ele não era francês. Depois é interessante dar uma busca aí na internet. Se eu não me engano, ele era da Hungria, da Romênia, um desses países. E a Elizabeth teve a oportunidade de estudar com grandes terapeutas da época dela, tem uma formação muito apurada, ela é uma estudiosa respeitada por toda a Europa, com o trabalho de historiografia da psicanálise. Para essa autora, para Rodinesco, a França foi um dos lugares do mundo, e um dos poucos lugares do mundo, que apresentou todas as condições para que a psicanálise freudiana pudesse se desenvolver praticamente por inteira. Não é? Ela disse que foi um conjunto de fatores que permitiu isso na França, diferente do que houve na Alemanha, na Inglaterra, em outros países, em outros lugares, né? Como vocês sabem, em lugares como a Alemanha, por exemplo, a psicanálise foi perseguida durante muito tempo como uma espécie de religiosidade judaica, que era como eles faziam, eles falavam. Em outros lugares, ela foi perseguida como uma religiosidade burguesa, não é? Com várias exceções. E sistemas ditatoriais quase sempre a perseguiram. A Rodinisco cita que exceções ocorreram exatamente aqui na América do Sul, Argentina, também no Brasil. Ela diz que aqui isso se portou porque eles não entenderam a psicanálise como uma ameaça. Então ela foi deixada em paz e pôde seguir o caminho próprio dela. Os estudos dela, sobretudo os estudos específicos que ela realizou, por exemplo, em Lacan e mais acuradamente em Freud, são notáveis e são documentos importantes na historiografia psicoanalítica, não apenas francesa, europeia. É um rico testemunho de época. Essa obra da Elizabeth Rudinesco, publicada há 15 anos, e aqui no Brasil, trazida a conhecimento pelo editor Jorge Zahar, traduzida como O Paciente, o Terapeuta e o Estado. O Paciente, o Terapeuta e o Estado. A obra que estudaremos hoje é uma crítica aguda, uma crítica profunda e que gerou controvérsias muito grandes, polêmicas imensas, porque ela questiona não apenas a própria visão psicoanalítica, ela faz uma avaliação com uma malha muito estreita da própria sociedade, do estado, do terapeuta, daquele que busca o terapeuta, trazendo algumas páginas dramáticas para quem se ocupa do que é dito como saúde mental na nossa época. Então, vamos diretamente à obra, vamos diretamente ao trabalho da Rodinesco, a partir já da introdução dela, ok? Eu convido vocês depois a aprofundarem os estudos, a lerem na íntegra o trabalho que temos aqui em mão. Ela começa nos falando, citando, fazendo uma citação. Vocês já conhecem essa citação por vários poetas e atribuições, mas repeti-la é parte do nosso trabalho. Então ela começa fazendo a seguinte citação. Quando eles prenderam os comunistas, eu não disse nada, pois eu não era comunista. Vieram então pelos socialistas, e eu também não disse nada, pois eu não era socialista. Vieram então pelos dirigentes sindicais, e eu não disse nada, pois eu não era dirigente sindical. Vieram então pelos judeus, e eu não disse nada, pois eu não era judeu. Depois vieram por minha causa, e não restava mais ninguém para dizer alguma coisa. Fecha aspas. Então, Elizabeth, isso é uma crítica ao que o próprio movimento psicanalítico fez na França, que vocês já vão saber em seguida, e que serve de lição preciosa a muitas das escolas terapêuticas e orientações filosóficas e outras que existem pelo mundo. Observem, aqui ela está respondendo quando ela coloca isso. Ela diz, o pavor que nós sentimos quando lemos esse depoimento deve-se ao seu valor de verdade universal. Quaisquer que sejam as circunstâncias históricas, nunca devemos ceder ao procedimento do silêncio e nem à aceitação da arbitrariedade legal. Ora, mas do que ela está falando? A que ela se refere? Ela se refere a um ato constitucional na França datado de 12 de dezembro de 2003. Que a ela causou uma consternação imensa e inconformada, afrontada com isso, ela escreve essa obra. Vamos ver então o que aconteceu em 12 de dezembro de 2003 que causou a ela tamanho repúdio, que nunca cessou, aliás. Ela diz, Então ela diz que nós não devemos calar, não devemos silenciar diante da arbitrariedade, não é? E como pesquisadora que ela é, e ainda de origem judaica, ela viveu isso na pele dela, porque perdeu quase toda a família em campos nazistas, como muitos outros. Então ela fala isso também sabendo, não é uma questão teórica. Ela viveu, vocês sabem como foi a França durante a Segunda Guerra, né? Quase que totalmente ocupada. Ela diz, no entanto, foi esse procedimento de silenciar, de calar, diante da arbitrariedade, a aceitação desse ato que subscreveram em 12 de dezembro de 2003 os representantes das mais poderosas sociedades psicanalíticas francesas, diante de um ministro benevolente e ávido por inscrever o Código da Saúde Pública. Código da Saúde Pública. Uma lei capaz de prevenir os usuários, ela usou aqui termos literais, prevenir os usuários contra charlatães, isto é, os psicoterapeutas. Eles reivindicaram ser dispensados de qualquer forma de vigilância estatal em troca do que depositaram oficialmente nas mãos do Estado protetor, ou seja, a lista de seus membros, de longa data, consignada nos anuários disponíveis a todos. Ou seja, o governo francês, naquela ocasião, por conta do Ministério, propôs, então, essa lista, que eles fizessem essa lista de quem era psicanalista e quem não era. E colocaram essa lista junto com os médicos, né, junto com os psicólogos, e quem ficava fora dessa lista, então, já tinha outra... não era mais defendido do ponto de vista do Estado como algo da área hospitalar, da área médica, a área de atendimento. Por favor, meditem por alguns instantes. Se fizessem aqui no Brasil uma construção de tal ordem, se o governo brasileiro chamasse psicopedagogos, pedagogos, filósofos clínicos e propusesse algo dessa forma. Isso é uma hipótese, ok? E dissesse, entreguem a lista, então, de todos que são psicopedagogos ou pedagogos ou terapeutas ocupacionais ou filósofos clínicos e nós vamos colocar aqui junto com quem é psiquiatra, quem é psicólogo, vocês vão poder trabalhar na rede hospitalar, como vocês viram há pouco, que eu mostrei os dados para vocês. Estarão cobertos de todos os direitos e deveres da saúde pública. E quem não estiver na lista terá outro nome. Sabe qual é o nome que ela usa aqui? Charlatão. E ela ficou extremamente revoltada, indignada, que as autoridades psicoanalíticas entregaram essa lista para o governo. Foram complacentes. Há muita polêmica sobre isso, ok? Na França, alguns dizem que, na verdade, o que aconteceu é que eles iam colocar a lista de qualquer jeito, outros dizem que não foi bem assim, que foi conversado, outros dizem que foi exatamente assim, que foi um acordo tácito, enfim, agora isso tem toda uma documentação em torno do que de fato houve, não é? O nosso propósito aqui não é entrar nessa documentação, mas ver os elementos de construção a partir da Rodinesco, como é que ela vai nos colocar esses elementos. Então ela prossegue depois nos dizendo, por seu gesto altamente simbólico, a entrega ao Estado de uma lista de nomes inscritos nos anuários, os representantes das sociedades psicanalísticas excluíram-se, portanto, do mundo dos psicoterapeutas, integrando-se ao mesmo tempo a um poder de Estado que os reconhece sem nenhum diploma específico, que os reconhecem como não charlatães, da mesma forma que os médicos e psicólogos titulares de diplomas reconhecidos pelo Estado. Okay? Entregaram a lista aos psicanalistas, então eles agora passam a integrar isso conforme a Rodinesco nos fala. Ela prossegue escrevendo, o objetivo do Ministério da Saúde é banir da cidadania os psicoterapeutas não diplomados para substituí-los pelos médicos psicólogos. Ao conceder aos psicanalistas um privilégio discriminatório, o Estado os autoriza, portanto, de fato, a se tornarem psicoterapeutas agora, ainda que não diplomados. Bem, vamos prosseguir mais um pouco na leitura do trabalho, algumas páginas depois, antes de fazermos os questionamentos a respeito disso que estamos vendo. Então ela diz, ao decidir promover a caça aos charlatães, obrigando os psicoterapeutas não diplomados a se inscrever nas listas departamentais a fim de contabilizá-los, recenseá-los e avaliá-los, o Estado não podia de forma alguma, sob pena de infringir a lei, conceder aos psicanalistas um status de exceção. Ou seja, pela própria lei eles não poderiam ter sido incluídos, mas foram. Ela diz assim, exigiu deles o que Mefisto oferece a Fausto, um pacto de servidão voluntária. Os psicanalistas comprometidos nesse pacto ganharam em exceção, né, uma vez que eles foram incluídos lá, e o que eles perderam em liberdade. Depois de renunciarem à sua ética, poderão doravante integrar-se mutuamente, sem limites e com toda a satisfação, a uma caça aos anuários a fim de melhor excluírem, sem que o Estado sequer se envolva no assunto, aqueles que em suas corporações seriam suscetíveis de ser designados como charlatães. Com o ato de 12 de dezembro de 2003, os representantes da Sociedade Psicanalítica de Paris, a SPP, que reivindica um freudismo clássico, deram um golpe de mestre. Integraram a política da psicanálise ao poder médico. Bem, os senhores podem aqui considerar as dificuldades e os problemas. Não se trata aqui de culpar, de culpabilizar, de apontar para quem quer que seja. Estamos tratando de um problema, não é? Muito, muito grave. Nessa trilogia, dessas aulas que estamos fazendo, esta é a segunda, sobre deseducação. E esta é uma questão que ecoou pelo mundo inteiro, dada a gravidade e a profundidade que ela alcança. Em princípio, aparentemente, olhando nessas primeiras linhas, temos um Estado francês preocupado, e a própria Roudinesco vai colocar nas páginas à frente algumas coisas que os senhores talvez até considerem absurdas quanto à terapia. Coisas sem o menor fundamento e cabimento. E ela diz, bom, o Estado tem que cuidar de seus cidadãos. É papel do Estado fazer isso. A questão é como fazer isso. Às vezes, ao tentar cuidar do seu cidadão, acaba tirando dele aquilo que o Estado mais deve preservar. Esta é uma das questões. Nesse sentido, a Roudinesco nos diz, olha, a maneira como isso foi feito é muito grave. Haveria outras formas, não é? Outras formas, mas esta maneira é grave. O que houve de tão grave? Não é? O Estado simplesmente disse, bom, quem é psicólogo, quem é psiquiatra, médico, quem é psicanalista está aqui sobre a égide do Estado, responde ao Estado, tem seus códigos de ética. Quem não for isso, quem for outra coisa que desconhece o Estado, aí como o Estado vai fazer? Como vai supervisionar? Não é? Um sujeito bota lá uma placa na porta que atende pessoas de qualquer jeito, de qualquer maneira, e o Estado diz ok, pode fazer isso? Como é que o Estado vai fazer? Qual é o papel do Estado nisso tudo? É nisso que ela vai chegar nessa discussão. Só que a dificuldade é tanta e a complexidade é cada vez maior que a filosofia provavelmente tem aqui uma participação importante neste problema, como veremos a seguir. Considerem se fossem os senhores, agentes do Estado, que precisassem trabalhar esse tipo de questão. O que fariam? Deixariam livremente o exercício profissional de qualquer classe, entidade, organização que se propusesse atender pessoas, ou colocariam normas, regras? Se colocariam normas e regras, quais normas, quais regras colocariam? E vejam, quem propôs isso no Estado francês não é nenhum leviano. São pessoas que estudaram muito, trabalharam muito em torno desses assuntos, colegiados de discussão foram feitos. E ainda assim, o resultado foi extremamente problemático. Há uma canção que ilustra muito desses dilemas que então surgiram. Eu vou colocar para vocês como uma ilustração dos nossos trabalhos de hoje, mas ao final da nossa aula, tá bem? Uma música de Georges Moustaki, muito interessante a música, que trata, faz uma alegoria. Tratando de outro assunto, acaba cobrindo este. Por ora, vamos prosseguir, antes da primeira pausa que teremos em alguns minutos, para as colocações e reflexões dos senhores. A Rudinesco, nessa parte, ela continua dizendo assim: o Estado deve empenhar-se em não intervir nesse gênero de debate. E se determinadas sociedades convocam o poder público para dirimir suas diferenças, o Estado deve recusar-se a avalizá-las, a fim de não extrapolar sua responsabilidade. Eis a posição inicial da autora, que o Estado fique fora dessas questões. Outros órgãos, outras agências e outros modos de regulamentação devem ser tratados, não o Estado. A opinião dela. Bom, ela diz: ao contrário da caça orquestrada pela sociedade, pela SPP, uma jurista e um filósofo tiveram a coragem de se interrogar sobre um dos aspectos essenciais deste debate. Em um texto intitulado Deixem Nossos Charlatões em Paz, e assinado por vários psicanalistas, eles conclamaram contra a mania de controle medicalizado, conclamaram a liberdade de escolha das pessoas. Citação agora entre aspas do texto esse. Nós que estivemos ou poderemos estar engajados em uma psicoterapia ou uma psicanálise, pedimos às autoridades sanitárias que façam a gentileza de parar de nos proteger dos charlatães. De fato, não estando ainda sob tutela, julgamos sermos capazes de escolher por nossa própria conta e risco nossos psicanalistas e nossos psicoterapeutas. Fecha aspas. Eis o documento assinado por muitos psicanalistas a partir da reflexão desses filósofo e da jurista. Então a Rudinesco nos diz: mas o que é um charlatão? E por que um Estado deveria se arvorar a saber quem tem e quem não tem o direito de se ocupar do sofrimento da alma? Para isso, ela recua no tempo. Recua, vai lá para os anos 1500 e ela diz, a etimologia, a origem, né, da palavra italiana, em 1572, a palavra significa habitante de Cerreto e, figuradamente, arauto dos mercados. A partir do século XII, o termo designa de forma pejorativa os bufões, os arrancadores de dentes, os vendedores de sopas de sapos, em suma, todo impostor que explora a credulidade popular. Toda a sociedade reserva um lugar para a figura do impostor justamente porque é incapaz de funcionar sem definir claramente a quem rejeita. O que quer dizer isto? Que então a figura do impostor é inevitável no âmbito social, é parte do âmbito social, estará no âmbito social, para a autora sim. É uma figura que povoa todo esse bosque de tantas espécies que chamamos de sociedade. Ela diz que há muitos bolsões nos quais, ela cita como um exemplo aqui a homeopatia, que vai ser feita por médicos, mas fora da medicina, tentando conciliar elementos da medicina. E aí ela diz: onde é que está? Está dentro? Está fora? É charlatanismo? Não é charlatanismo? Ela diz que muitas coisas não vão poder ser classificadas, até pelo andamento dos trabalhos e das pesquisas. Agora, se você riscar uma trilha e disser o que não for isso, né, o que não for da área médica, psicológica e tal, será charlatanismo, ela diz, mas aí você vai impossibilitar uma série de coisas importantes para o próprio caminho da medicina. Mais adiante ela prossegue. Definido como a parte maldita, o charlatanismo é o que escapa à razão ou ao logos. Ele é o diabo, o excluído, o sagrado, a sujeira, a pulsão, o inconfessável. Ele é a morte. Mas é ao mesmo tempo a droga, fármacon, um provedor de drogas, fármacos, o drogado, o bode expiatório ou o mártir, que deve ser punido para que a cidade se regenere. O charlatão é, portanto, um ser duplo. Ele endossa a sanção, mas é também condição de toda a sanção. Ou seja, que faz valer a regra numa armadilha conceitual aqui sem fim, não é? Como historiadora, Rodinusco, então, se debruça sobre a história da França. E ela diz, na França, é logo depois da Revolução, em benefício da invenção da clínica médica, oriunda do avental, de Bichat, que nascem os nossos códigos do saber reguladores das relações entre a doença e o sujeito doente. Este último, o sujeito doente, torna-se um caso, ela botou entre aspas, no qual se inscreve o universal da doença, enquanto o sintoma passa a ser um elemento significante que permite a construção de vastas nosologias e poderosos programas de luta contra a angústia e o mal-estar. Daí advém uma consciência médica, prognóstica, normativa, coletiva, fundada no higienismo, que progressivamente suprime a noção de doença vivida pelo sujeito e enviada por Deus. Aparece então a vontade estatal de medicalização da cidade, e a saúde deixa de ser definida como um estado antagônico ao da doença, e ambos os termos desaparecem progressivamente no discurso médico, para dar lugar a uma representação do sujeito, do corpo e da sociedade, centrada na alternância entre norma e patologia. Não se deixem perder aqui na narrativa. A Rodinesco é uma psicanalista, ok? E como psicanalista, ela acredita, sim, em doenças, não é? Em tratamentos, em saúde, não é? Isso é parte da formação dela, do estudo dela. Ela diz que isso, por conta desses critérios da instituição social da medicalização via política social, ela diz que isso, então, acaba ficando de lado. Não é mais a questão da saúde e da doença que está em causa. Quando o Estado entra nessa história, ele entra dizendo, agora nós vamos diferenciar entre o que é normal e o que é patológico. Quer dizer, o que é normal estará dentro da norma, das estatísticas, que quem vai fornecer? O Estado. Ele pedirá para o médico, mas ele vai fazer a compilação disso e então dirá para o médico, com base nos dados que você me passou, fizemos esses registros. E agora você então trate tal coisa como uma doença. Eis um dos problemas. Então a Rodinesco continua escrevendo, dizendo o seguinte: trata-se igualmente para os responsáveis pelas políticas estatais da saúde não apenas de melhorar a sorte dos doentes, mas de assegurar a proteção das pessoas às voltas, com rituais de curandeirismos, bruxos, distribuidores de poções mágicas e, sobretudo, obcecadas pelo terror das epidemias, percebidas como um correlato da dissolução dos costumes e da perda da autoridade monárquica. Eu sei que algumas dessas palavras para os senhores podem parecer estranhas, distantes, por vezes incompreensíveis, mas considerem, por favor, a partir do contexto em que a autora escreve, não é? Ela é uma pensadora francesa, uma psicanalista francesa, e ela está tratando de uma questão da região dela. Quando ela fala em peste aqui, isso não é uma palavra isolada e solta, epidemia. Alguns dos senhores que estiveram, por exemplo, na viagem de estudos que fizemos à Itália, à Toscana, lembram das pontes, aquelas lindas pontes de passagem na Toscana italiana, lá ao norte, na capital da Toscana. Lembram que nós caminhamos por aquelas pontes, até o professor parou com vocês e disse: olhem, deixa eu contar para vocês o que houve aqui. Aquelas pontes onde hoje temos lindas oficinas, artesanatos, pontes diferentes das nossas, né? Elas parecem, na verdade, prédios e não pontes. Ali eram mercados de carnes, e eles atiravam as carnes, o resto, direto dentro do rio, lá embaixo. Que foi um dos fatores, aliás, que gerou, não é, a peste, os ratos vinham, era um horror aquilo, que dizimou praticamente milhões e milhões de pessoas na Europa. Não é, rapidamente, um terço da Europa foi abaixo por conta disso. Então, quando eles falam na Europa, ainda hoje, de pestes, de epidemias, são memórias vívidas ainda para eles. Ainda que algumas tenham acontecido há muito tempo, outras não são tão distantes, como a gripe espanhola. Aliás, até hoje não se tem vacina para a gripe espanhola. Se uma hora dessa inventa de aparecer, não se tem recursos. Ceifou milhões de vidas e ceifaria de novo. Então, na Europa é um assunto que é delicado. Então, os cuidados do Estado nesse sentido, eles não são simplesmente uma política coercitiva e policial. De fato, existe uma preocupação nesse sentido. Então, quando queriam afastar curandeiros, bruxos e suas poções, eles também, entre outras coisas, estavam tentando evitar riscos e outras coisas que eles viveram de perto, não é? Quanto a situações tão graves quanto as pestes e esses elementos. Só que, claro, ela está questionando exatamente a propriedade de algo assim numa época como a nossa. No seu processo historiográfico, a Rosina Schold nos diz: a partir de 10 de março de 1803, o Estado então estabeleceu os princípios de uma nova medicina científica. 1803, tá? Ela prossegue escrevendo: no futuro, seus clínicos serão formados em faculdades onde receberão diplomas, e todos os que ainda exercem sua arte, segundo as tradições do antigo regime, deverão registrar seus títulos em listas, sob pena de serem assimilados a charlatães, isto é, a curandeiros ilícitos. Desde 1803, portanto. A Rudinesco nos diz: mas as coisas não são assim tão simples. Em outros termos, no exato momento em que o Estado inaugurou sua grande luta contra o obscurantismo das crendices, a medicina ainda não tinha elaborado tratamentos curativos para oferecer ao povo. Ela disse que naquela época a própria medicina recorria a muitas das técnicas que ela agora via Estado se via apartada. Não é? E ela fala que a questão da observação, da experimentação, ainda era muito dilemática. Em boa parte a medicina era ainda a experimentação. Em outras partes já era experimentação. Ela nos diz assim: a história do charlatanismo segue o mesmo caminho que a história da ciência. Os praticantes dos saberes ocultos, longe de permanecerem tributários das antigas técnicas de cura mágica, rapidamente irão se tornar eles também médicos titulares de diplomas reconhecidos pelo Estado. Pegarão da ciência seus métodos, seus modelos, seus cálculos, suas previsões, suas medicações, etc. E empenhados em combater a ciência, com a ajuda de uma nova ou outra ciência, eles se desvincularão dos padres e da religião para construir uma medicina similar, na aparência, à medicina científica, quer dizer, similar à medicina científica, por eles agora denominada homeopatia, criada por Samuel Hahnemann, médico alemão que pretendia combater a ineficácia dos tratamentos da medicina científica na primeira metade do século XIX, a homeopatia repousa em uma terapêutica dita das altas diluições, a qual consiste em produzir no homem saudável sintomas similares àqueles da doença a ser combatida. E aí ela faz a crítica usual à homeopatia, não é? Dizendo que ao produzirem uma sensação de bem-estar no paciente, elas agem por sugestão, em virtude do que hoje é chamado de efeito placebo. Ou seja, aqui a Rudinesco diz que mesmo, vamos ver nas palavras dela, vamos ficar melhor aqui nas palavras dela essa parte. Em outros termos, contra os excessos de uma medicina científica estatal, o que é a medicina científica estatal? A pessoa quebrou a perna, vai a um hospital, radiografa, bota gesso, manda para casa. Isso é medicina estatal, oficial. Né? Então tem todos os protocolos, tudo. Ela diz, em outros termos, contra os excessos de uma medicina científica estatal anônima, centralizada, esta medicina alternativa propõe ao sujeito moderno um retorno a um tipo de espiritualidade animista ou naturalista, fundada em regimes alimentares e em uma busca da unidade da pessoa. Só que ao fazer isso, essa nova medicina utiliza praticamente quase todo o protocolo da medicina que ela condena, muitas vezes se tornando mais oficial do que a própria medicina oficial, mais rigorosa do que a própria medicina oficial. Mas essa reflexão da Rudinesco não para aqui. Observe o que ela diz agora. Oficialmente legitimada em 1982 e atualmente ensinada nas faculdades de medicina, 1982, ok? E atualmente ensinada nas faculdades de medicina, a homeopatia é atualmente praticada na França por médicos que não se julgam de forma alguma charlatães e que, graças a seus diplomas, são legalmente reconhecidos pelo Estado como autênticos terapeutas. Viram o espaço que a Rudinesco está explorando? Pelas próprias normas, eles não poderiam ser chamados de outra forma, que não a forma pejorativa com que o Estado passou a designar. Como separar essas coisas? Como conciliar esses paradoxos? Há muitas tentativas, de várias ordens. Por exemplo, alguns argumentam assim: não, mas parei, ele está usando homeopatia, mas ele é médico. Se a pessoa, por exemplo, se o estado febril prosseguir e continuar, ele deixará da homeopatia e utilizará um procedimento alopático. E como médico, ele responde à sociedade dos homens por isso. Já se ele fosse qualquer um, sem formação qualquer, que não se soubesse, e usasse isso, aí sim estaríamos com problemas. Quer dizer, minimamente, mesmo que ruim, é melhor do que um estado que simplesmente não se importe com a pessoa. Se há danos, os danos seriam maiores se forem diferentes. Assim argumentam aqueles que vão defender o contra-argumento contra o que ela está colocando. E ela, no posicionamento dela, diz não mesmo. Isso é defender um estado quase policialesco. E é desconsiderar que a nossa sociedade não terá outros instrumentos como educação, cultura e reflexão, e outros mecanismos para lidar com uma situação dessa, a própria imprensa e outros elementos. Mas vocês veem, e ela mesma no livro mostra que o próprio Estado não garante nada disso. Em algumas páginas a seguir é o que ela vai colocar. A tal ponto que o Estado, em alguns casos, vai abrigar o charlatanismo que ele condena, o charlatanismo estatal, como ela chama. Vamos adiante, mais um pouquinho. Ela termina essa parte dizendo que a homeopatia, portanto, é para a medicina científica o que os movimentos carismáticos são para a religião, uma crença que imita a verdade. Durante 2 séculos, todas as políticas ditas de saúde pública permitiram à medicina científica afirmar sua superioridade sobre todas as outras terapêuticas, mágicas, culturais, esotéricas, sem nunca conseguir erradicá-las. A homeopatia não é a única medicina paralela ou alternativa. Na realidade, de 15 anos para cá, a busca de autoestima e de desenvolvimento pessoal vem se tornando uma das questões primordiais da cultura do narcisismo, que caracteriza as classes médias das sociedades ocidentais. Pode parecer bruto, mas essa historiadora está sendo muito educada ao evitar citar muitas questões aqui, inclusive uma indústria editorial que vive de livros que prometem milagres e outras coisas, alienando pessoas e flagelando criaturas mundo afora. Não é? Então ela diz que de 15 anos para cá surge na sociedade, e vocês podem ir até uma livraria aqui em Porto Alegre, está cheio de sebos maravilhosos, né? Talvez no país sejamos na ponta enquanto a livrarias e sebos, podemos conseguir inúmeros exemplos disso que ela está falando. Aqui embaixo, viu, que é uma quadra, abriu um sebo aqui, na esquina. Tem mais uma loja de livros. E isso é, ela diz que a cultura do narcisismo, da nossa classe média ocidental, fez florescer isso. Ela diz, um estado de bem-estar físico, social, mental, que teria como horizonte fantasístico o acesso à imortalidade. Não surpreende, portanto, que as grandes políticas de saúde pública, ligadas a uma concepção experimental da medicina, tenham ampliado o poderio de um grande mercado da ilusão terapêutica. Ou seja, o Estado aqui fez uma perigosa parceria, talvez inadvertida em muitos casos, talvez importante em muitos casos, talvez desavisada em alguns casos, teríamos que ver cada caso, mas que propiciou essa indústria da ilusão terapêutica, um polir de sintomas, de modo que a pessoa continue trabalhando, produzindo, não atrapalhe o andamento social das coisas, não questione aquilo que de fato poderia colocar e modificar as coisas. Antes de eu prosseguir, vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações. Apenas dado o grande número de alunos no curso, eu peço, por favor, para que sejam pontuais nas suas observações para que possamos passar todo o conteúdo programático. Bom, após as várias conversações e questões, não é? E temos muitos, eu imagino ainda o que vem a seguir também é bastante grave e contundente, que a Elizabeth Rodinesco vai colocar para nós nessa crítica que ela faz, não é? Uma crítica multidisciplinar. Como um primeiro parecer, mas isso é assim para mim, aqui nós temos médicos, temos psicanalistas nesse curso, teólogos, filósofos, psicólogos, temos pedagogos, colegas das mais diferentes áreas. Eu acho que é interessante, ao invés de uma crítica, não me refiro a ela, mas ao que algumas pessoas fazem, rápida, fácil, sem contexto, sugiro que se troque isso por uma conversação, né, com autores, com temas, com profissionais. Acho que isso é respeitoso para todos os lados envolvidos. Mas sei que em muitos casos isso será uma medida idealizada e não aquela que será adotada, não é? Vocês sabem a sociedade na qual estamos inseridos. Vamos prosseguir o trabalho então. A Rodinesco consegue o trabalho dela escrevendo: múltiplas medicinas paralelas, naturais ou alternativas, atualmente em plena expansão. Esoteristas, curandeiros, iridólogos, massagistas, magnetizadores, astrólogos, adeptos do jejum ou da terapia pela urina, naturopatas, colocadores de ventosas, canceroterapeutas pelas ervas, vendedores de cápsulas gelatinosas milagrosas ou pílulas do rejuvenescimento rivalizam nas receitas, pretendendo se encarregar de toda a miséria de uma sociedade doente, do seu progresso e vítima em função da mercantilização do mundo, do desespero identitário. Por favor, considere. Será que o mesmo elemento estatal que vai condenar e separar, não é pela restrição da lei, da norma, o que é oficial, o que é charlatanismo, muitas vezes não permite que em farmácias você encontre vários dos produtos e elementos que a autora acaba de citar aqui? Isso seria o que? Um lapso? Seria um elemento subserviente? Seria um descuido? Seria um elemento de outra ordem? Aqui, como compreender então esse fenômeno? É por conta disso que ela prossegue nos dizendo. Essa espetacular cultura da ilusão terapêutica caracteriza-se, sobretudo na França, pela criação de grupos ou redes cujas poções, pomadas, cápsulas são acolhidas com fervor por diversas revistas, aliás, do mesmo modo que os tratamentos da medicina científica. Bom, aí ela avança páginas e páginas discorrendo sobre, por exemplo, Prozac. Ela entra em discussão com alguns médicos com publicações muito conceituadas, né, como Servant Schreiber e outros, nessas questões. E ela nos diz assim, bom, antes de eu prosseguir, porque ela vai colocar agora, eu gostaria de chamar um pouco o problema para nós, filósofos clínicos, que até o momento não entramos propriamente nessa conversação. Olhem, alguns dos senhores são professores de centro de formação, que estão aqui acompanhando a aula, e sabem perfeitamente o que temos presenciado. Por exemplo, em muitos dos estágios de alunos nossos, estágios avançados de comprovação para a prática do exercício da clínica, alguns estão profundamente alimentados pelo exercício do tratamento de sintomas e direcionados a isso. Um exemplo, se fosse um caso específico, hein, que eu citasse, mas não é um caso específico, é muito amplo, do aluno que chega e às vezes já tem formação em áreas da saúde e nos diz, olha, eu estou trazendo o meu estágio para o senhor examinar, me acompanhar, essa pessoa que eu estou tratando, ela tinha enxaqueca, desde que ela se trata comigo, ela já não tem mais quase nenhum episódio de enxaqueca, não é? Ele apresenta isso como um elemento comprobatório de exercício filosófico clínico. E por vezes, e isso já aconteceu tantas vezes, eu digo para esse estudante, mas escute, a priori, o que você está dizendo em filosofia clínica não tem significado algum, a não ser que talvez você esteja alimentando sintomas. Porque veja, se essa pessoa tem uma enxaqueca, como já uma resposta genuína, ou seja, um submodo informal que ela encontrou para lidar com determinada situação que é tremenda para ela, e se isso está bem alocado diante dos recursos e dos contextos associados, isso já pode ser o que você está chamando, pelo seu modo de tratar a pessoa, de a cura. A cura dessa pessoa para o mal existencial dela é a enxaqueca. A enxaqueca é o remédio. E talvez você, por entender a questão como trouxe nesse estágio, seja o agente patogênico. Você está adoecendo essa pessoa ao remover dela a enxaqueca, tal qual alguém que retira de um soldado que está indo para uma batalha a lança, o escudo, achando que está ajudando esse soldado. Essa pessoa agora que você debelou a enxaqueca com seus usos submodais e outras coisas, agora irá lá para a situação que antes ela apresentava enxaqueca como um recurso, agora não tem mais isso. Tem alguma coisa no lugar disso? Como é que você aprofundou e encaminhou o tema? Vejam os problemas que nós temos aqui. E não param nisso, eles vão muito além. Vão muito além quanto a essas questões. Vamos adiante aqui.
A
Rudinesco nos pergunta, mas quais seriam então, de fato, as verdadeiras doenças tratadas eficazmente pelos médicos que receitam substâncias inoperantes a seus pacientes? Quais seriam as verdadeiras doenças? A resposta é bastante simples, são as doenças da alma, isto é, doenças que a princípio são tratadas exclusivamente pela sugestão ou pela relação transferencial, que apenas os verdadeiros, ela botou entre aspas, médicos da alma, estão capacitados para tratar, tenham ou não diplomas reconhecidos pelo Estado, psicólogos clínicos, psiquiatras, psicanalistas, psicoterapeutas. Serão eles autorizados um dia a apontar como charlatães, médicos, receitadores de substâncias inoperantes e não formados nos diferentes métodos da abordagem do psiquismo? Isso é uma pergunta que ela faz, não é uma afirmação. Ela está dizendo, será que esses que tratam essas questões é que são as pessoas autorizadas? Mas ela pergunta isso para nos encher de novas perguntas e muitos problemas. Muitos problemas. Veja uma situação dilemática que a Rodinesco coloca para nos ajudar a refletir sobre essas questões. Olhe um exemplo. Ela escreve, um paciente acometido por um câncer pode perfeitamente recusar-se a ser tratado pela medicina, sob a condição de que o médico tenha obtido seu consentimento livre e esclarecido depois de tê-lo informado dos perigos que correria caso se esquivasse a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, isto é, aos únicos tratamentos eficazes nesse domínio. Pode ter, então, vejam, para se voltar para um homeopata ou fitoterapeuta. Então, ela cita o caso de alguém que foi ao médico, o médico esclareceu, é um câncer, é isso, é aquilo e tal, e a pessoa recusou e disse que vai a um fitoterapeuta ou a um homeopata. Muito bem, ela prossegue. Em um caso desses, porém, podemos considerar o paciente realmente em condições de tomar uma decisão livre e esclarecida? Eis a questão. Vejam que a própria Rodinesco problematiza a questão do Estado agir aqui e se vai agir de que maneira. Por exemplo, seria função do Estado proteger essa pessoa? Dizer não, você vai ter que fazer o tratamento com um médico, num hospital, com a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia. É papel do Estado fazer isso? Não é, ela questiona se é aqui. Ela diz, uma alienação, ela prossegue dizendo, será sua vontade de fugir do tratamento eficaz e de recorrer a uma medicina paralela que o conduzirá à morte, consequência de uma alienação, isso, consequência de uma psicose, de um desejo inconsciente de suicídio ou de um terror, de uma decisão livremente consentida de morrer? Compreendem o que a autora está problematizando? Ou seja, se essa pessoa, cansada de viver, encontrou nenhuma medicina alternativa que no fundo ela sabe que não vai ajudá-la, vamos supor, apenas uma hipótese, então ela recusa a medicina oficial e ela vai para lá, como quem diz, estou cansado, não quero mais viver mesmo, encontrei uma saída salomônica aqui para o meu problema, não é que me resguarde, etc. e tal. E agora, como o Estado se posiciona quanto a isso? Ele teria instrumentalização via terapêutica oficial para rastrear um tal fenômeno, no sentido de orientar essa pessoa, ou aí ele já não alcança? Eu sei que alguns ficam com a ideia fácil de culpabilizar o Estado por isso. Só que pensem, por favor, será que há um culpado nesse drama que é montado aqui? Seja a pessoa que procura o atendimento médico, seja o médico, seja o Estado, será que há? Ou será que a instituição destes elementos, tal qual ocorre, é que é um grande problema a ser trabalhado e melhorado? A autora diz, aqui esse fato é muito interessante, é quando Freud, a quem ela estudou muito, ela é uma das historiadoras notáveis, na época que a Rodinesco fazia, ela fez todo um trabalho historiográfico em Freud, em Lacan, Isso lá nos anos 60, quando o método que se usava para isso era muito método biográfico de construção, ir atrás das cartas, elementos e tal, como fez, temos obras do Peter Gay, do Ernest Jones e tantos outros lá notáveis historiadores, ela também utilizava esta metodologia. Então a maneira como ela conta, para nós por vezes pode parecer distante, né? Antibiótico, diferente de como trataríamos talvez uma questão como essa, mas essas distinções e outras são parte do nosso estudo. E ela conta aqui o caso de quando em 1926 Freud defende um amigo dele, o Reich, acusado desses elementos, e ele diz, não, esperem, não é aí também, não é por aí. Aliás, o próprio Freud padeceu muito com essas coisas, não é? Padeceu muito e foi, vocês conhecem a história de como ele foi tratado e os problemas que ele enfrentou dentro da própria casa dele, que era uma, ainda que ele não professasse a religião dos pais e avós dele, era uma casa tipicamente judaica. Quando ele chega em casa e diante da esposa, Marta, ele tem que explicar o que é sexualidade infantil e outras coisas, não foi um momento fácil na vida de Freud, não é? Segundo o que sabemos, dentro da própria casa dele, ele passou por elementos muito graves quanto ao trabalho que ele fazia, não apenas com os amigos, que lhe viraram as costas e tudo mais. Mas quanto ao Theodor Heick, olha o que acontece. Em 1926, quando tomou a defesa de seu amigo Heick, Freud enfatizou o quão perigoso era dedicar-se de forma incoerente a uma caça aos charlatões. Vamos ver a citação literal do que falou Freud. Permita-me dar à palavra charlatão o sentido a que tem direito e não a sua significação legal. Pela lei, o charlatão é aquele que trata dos doentes sem provar que possui um diploma médico reconhecido pelo Estado. Mas eu preferiria uma outra definição. É charlatão aquele que empreende um tratamento sem possuir conhecimentos e capacidades requeridos. Fecha aspas. Então Freud desloca a proposição para o fato daquela pessoa ter ou não conhecimentos. Por um lado, alivia os problemas para os padrões de época, mas cria muitos outros também, não é? Uma pessoa pode achar que tem conhecimentos, não é? Ou falsear conhecimentos, maquiar conhecimentos para poder exercer uma profissão, quando na realidade está bem longe disso, não é? E quais os instrumentos de verificabilidade em tal caso? Quer dizer, é um problema de fato muito difícil de proposição, de trato. A Rodinesco prossegue dizendo, quanto mais um discurso científico pretende erradicar as crendices, apoiando-se numa política de vigilância, de segurança, de perícia científica ou de controle dos povos e das consciências, mais esse discurso científico vai estimular o surgimento dos novos charlatanismos, que, por sinal, se assemelham a ponto de ele procurar, ora, adotá-los, ora, estigmatizá-los. Mas o charlatão, que se quer excluir da cidade, fazendo-se uso de uma ciência erigida na religião em lugar da razão, esse estará sempre presente. Para Rodinesco, o lugar do charlatanismo dentro da malha social, ele é inexpugnável, ele está ali como mais uma criatura desta floresta, habita ali, vai estar ali. Em muitos casos ele ajuda, em muitos casos ele atrapalha, mas ele é um elemento dinâmico dessa composição, está ali. Talvez aprender a lidar com ele seja mais interessante do que essa tentativa de erradicá-lo. Não é que a autora coloca que isso é inútil. E ela dá um exemplo muito sério, muito grave. Ela diz que o elemento do charlatanismo, até aqui nós temos considerado como aquele cidadão que vai lá, bota uma placa, diz que ele é psicólogo, diz que ele é filósofo, diz que ele é pedagogo e ele não tem formação nenhuma. Eis o charlatão, né, pelos padrões sociais de época. Mas olhem o que vem agora. Olhem o que a autora faz nesse deslocamento e olhem como vai ficar difícil julgar quem quer que seja. Ela diz assim, ó, o charlatanismo enquanto tal propiciou na rampa de Auschwitz milhões de representantes da raça ruim, judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová. E ela disse que isso foi fruto também da ciência médica da elaborada Europa. Palavras dela. Olhem o que ela escreve. O horror genocida foi tornado possível pela própria ciência, travestida em saber oculto e pervertida por um charlatanismo de Estado. E sabemos que as primeiras experiências de extermínio foram realizadas sobre exatamente os doentes mentais. Provavelmente Hitler foi o maior charlatão do Ocidente, adepto da naturopatia e de regimes vegetarianos, mas sua política foi apoiada por cientistas de alto nível, entre os quais um número impressionante de médicos. O que a Rodinesco está colocando não vai longe de o que já trabalhamos em cursos como Filósofos e a Filosofia Clínica, quando consideramos autores como, por exemplo, a Hannah Arendt. Quando o Estado diz, vou baixar normas, leis, para separar quem é capacitado de quem é charlatão, parece que aqui o Estado, então, ele não é charlatão. Ele está fora do critério de quem vai olhar para ele e vai dizer, mas o Estado é charlatão. E ela nos diz, mas foi esse Estado que, imbuído de um charlatanismo estatal, condenou milhões de pessoas à morte, milhões de pessoas à miséria, destruiu praticamente uma Europa inteira. Ela dizia, quem é que diz se ele é charlatão ou não? E é esse Estado que faz isso que vai dizer quem é que está capacitado ou não? Talvez pudéssemos argumentar com ela, dizendo, bom, mas isso foi uma exceção, normalmente não é assim. E ela diz, não, normalmente é assim. Talvez a exceção seja os estados em que nós conversamos e elaboramos coisas tal qual estamos fazendo aqui. E ainda assim, tão contaminados por problemas que não sei se é o caminho mais indicado. Então ela vai agora considerar a própria psiquiatria, a Rodinesco. E claro que ela está com um problema imenso nas mãos, mesmo porque com Freud a maior parte dos psicanalistas durante muito tempo era constituída praticamente de médicos, não é? Depois é que foi aberto para outros profissionais, mas durante muito tempo, para ser um psicanalista, Freud dizia, seja médico primeiro. Vamos ver, ela disse. Nascida no século XIX, beneficiada pela instauração da nova medicina científica e estatal, vamos lá, nova medicina científica e estatal. A psiquiatria dotou-se, sob o impulso de Pinel, médico e ideólogo, de uma abordagem racional do fenômeno da loucura. Ok? Então, a loucura, que era também instituída por normas e preceitos médicos e sociais de Estado, então, esses médicos iam lá, olhavam a loucura e tentavam trabalhá-la pelo crivo da racionalidade. Ok? Assim escreve a autora. Ela prossegue dizendo, ela retirou o louco de seu status de insensato para fazer dele um alienado, habitado por um resto de razão. Ao se tornar médico, o alienista tornou-se assim herdeiro do padre. E ela está se referindo à Idade Média, e antes da Idade Média, não é? Louco era aquele que estava possuído, era coisa do capeta, era coisa do demônio. Não é? Então aí sai a figura do padre, com a idade moderna e contemporânea, entra a figura do psiquiatra, do médico. Assim que ela está elaborando o discurso dela. Então a Rodinesco nos diz, ao se tornar médico, o alienista tornou-se assim herdeiro do padre e seu papel consistiu em consolar o doente, trazendo-lhe apoio e compaixão. Porém, a essa arte de consolar somava-se a de classificar as diferentes formas de loucura através das grandes nosologias, as quais permitiam definir uma clínica e propor um tratamento. Em outras palavras, o psiquiatra da nova ordem médica, oriundo da Revolução, devia criar classificações que não fossem apenas codificações comportamentais, mas maneiras de integrar o louco enquanto sujeito de direito ao espaço jurídico, oriundo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E durante um século, a psiquiatria hesitará incessantemente entre duas explicações da doença mental. Uma, progressista, fundada ao mesmo tempo na causalidade psíquica e na vontade de curar, e outra, fixista, centrada na causalidade orgânica e visando introduzir o psiquismo nas categorias de um biopoder. No primeiro caso, o paciente e o médico estabelecem uma aliança terapêutica do tipo transferencial ou psicodinâmica. No segundo, o paciente entrega-se ao esquadrinhamento de seus neurônios e de seus comportamentos ou ao periciamento de suas funções cognitivas. Isso vai piorar muito, porque chega a se associar a isso uma outra forma de clausura, que é a forma farmacêutica, que viria a se desenvolver imensamente nas décadas seguintes. A famosa psicofarmacologia. Não era mais necessário grades, camisas de força. Agora com remédios se fazia isso também. Vamos ver como ela descreve. No final do século XIX, na ausência da psicofarmacologia, a internação asilar era vista como o único recurso para tratar a loucura. A longa duração da permanência no hospício tornara-se, então, como é atualmente a camisa de força química, o único tratamento possível de todas as doenças mentais. Quando se falou recentemente aqui no Brasil, houve uma força imensa da vamos fechar os manicômios, não vamos mais enclausurar pessoas, vamos acabar com os manicômios, etc. Ok? Na filosofia clínica, ideias como essas costumam ser muito bem-vindas. No entanto, consideraram que as barras das cadeias, que choques elétricos e as camisas de forças muitas vezes foram trocadas. Vocês em filosofia clínica estudam uma disciplina sobre remédios, outra sobre neurofisiologia, sabem muito bem o que uma dose potente de Aldol faz uma pessoa. Por vezes salvará a vida dela, por vezes a condenará à clausura. Onde está a diferença da ajuda para a condenação e outras coisas? A diferença é a obra que estamos vendo aqui, ó. Em muitos casos será uma bênção, em muitos casos será o castigo, a danação desta criatura. Saber diferenciar isso é uma das formas da sabedoria nos nossos dias, não é? Bom, então ela aprofunda muito esses elementos e com isso nós terminamos uma grande parte do estudo aqui. Antes de prosseguir, vou desligar o gravador para que vocês possam fazer considerações, reflexões e também as senhoras possam ir à toilette, buscar água e café. Bem, após um intervalo, após várias considerações, a aula de hoje, como era de se esperar, ela está cheia de conversações e de dilemas e provavelmente isso tudo vai ganhar maior profundidade ainda agora. Ela deixa a área formativa estatal, no sentido das leis, da Constituição, e parte diretamente para a formação em terapia. Vamos, ainda conversando com o Estado, vamos ver aqui o que ela vai dizer. Desde a criação em 1872 do termo psicoterapia pelo médico inglês Daniel Hack Tuckle e depois de sua popularização na França por Bernheim, esse método de tratamento das doenças ditas psíquicas teve uma grande expansão no mundo ocidental, e mais particularmente nos Estados Unidos, a ponto de agora ser impossível defini-la como uma disciplina singular, provida de fundamento sistematizado. A autora nos diz que isso ganhou um leque tão amplo, com variações tão amplas, que já não temos mais como falar em uma psicoterapia. Não é? Se ramificou demais. Então ela cita como um exemplo disso: ao se consultar a lista, que não é exaustiva, das medicinas paralelas elaboradas pela Organização Mundial da Saúde, descobre-se uma curiosíssima mistura. São assim associados diversos métodos clássicos de psicoterapia individual, grupal, hipnose, gestaltterapia, psicodrama. São citações da autora. Ela prossegue que nada tem a ver com a categoria das medicinas paralelas. Um ramo da psicologia, a psicologia neurofisiológica, que não é nem uma medicina e não é nem uma psicoterapia, ou um falso saber de tradição oculta como a astrologia diagnóstica. Do âmbito da vidência, do esoterismo e, no caso, da organização sectária, e, finalmente, uma incrível variedade de práticas que se vinculam, ora ao domínio das medicinas paralelas, como a fitoterapia, a iridologia, ventosas e sangrias, ora as disciplinas espirituais e corporais não terapêuticas, como yoga e algumas vezes sectárias, ora a nebulosa das seitas, como a dianética, e às vezes, muito simplesmente, aos tratamentos estéticos, relaxantes e analgésicos, como a balneoterapia. Bom, ela diz que essa lista é tão grande, é tão imensa, é tão diversificada, e há tantos paradoxos, contradições, há tantos elementos ali que você, às vezes, ela diz que os próprios especialistas se perdem nessas inúmeras confusões e definições, e eles mesmos se atrapalham nisso, tentando cada vez maior precisão, acabam cada vez causando problemas ainda maiores. Bom, ela cita, só para vocês terem uma ideia, olhem quando ela vai entrar na área dela, especificamente dela, que é a psicanálise. Ela diz assim, ó, como um exemplo, eu vou ler para vocês. Adler e Jung romperam com o conjunto da conceitualidade psicanalítica, que fizeram questão de inscrever, então, suas escolas, respectivamente, na descendência da psiquiatria dinâmica e na herança das psicoterapias. Mas se consultarmos agora o relatório da Academia de Medicina, redigido por Pichot e Jean-François, perceberemos que as definições que estes fornecem das psicoterapias, de sua história e de seu modo de implantação na França e no mundo, são das mais fantasiosas. Não apenas as correntes são agrupadas em categorias, as quais não correspondem a nenhuma realidade precisa em se tratando de um fenômeno mundial, como sua história é propriamente desfigurada. Assim, nomes como Freud, Melanie Klein, Lacan nunca são mencionados. O de Carl Rogers está associado a uma escola que nem é exatamente a dele. E, finalmente, o grande psicanalista e antropólogo norte-americano Gregory Bateson, fundador da escola de Palo Alto, é qualificado como psicólogo, o que, aliás, ele nunca foi. Então ela diz que há todo tipo de confusão. Tem Adler, em alguns momentos, entra como psicanálise adleriana e coisas assim que ela diz que você não tem como usar essas classificações para poder delimitar o que é, o que não é na medicina, o que não é psicologia. Como então você vai fazer, pelo Estado, um catálogo que possa ser razoável diante de tudo isso? Ela diz assim, que esse problema, ele se aprofunda muito mais. Quando ela entra para dentro dos muros da academia, para dentro das salas de aula, o que ela vai descobrir é que este problema classificatório, confusional, já se estabelece dentro da sala de aula, nas próprias disciplinas que são estudadas e nas configurações de pesquisa. Observem o que a autora nos diz muitas páginas adiante. Ela diz assim: no circuito da Universidade Republicana são formados psicólogos diplomados que têm como características serem eremitas e prestidigitadores. Como alguns de seus pacientes convictos de que formas demoníacas e invisíveis governam o mundo. Mas o mais espantoso é que os mesmos psicólogos do centro de George Devereux foram designados pelo Ministério dos Assuntos Sociais em 1998 para criar um departamento de psicologia em que a psicanálise é achincalhada como uma falsa ciência. E então como fica agora todo esse problema que o próprio Estado, ao tentar separar, não é? E aí ela fala que esse problema se ramifica a partir de 95 nas classificações de Alan Vivian sobre seitas, por exemplo, em que classificava os movimentos psicanalíticos na mesma lista, olhem só o catálogo, né? Botou na mesma lista das seitas mais criminosas do planeta, reclama a autora. Por exemplo, movimentos satânicos e apocalípticos, grupos neopagãos, ocultistas, orientalistas, evangélicos e curandeiros. Será que isso é sério? Pergunta a autora. Antes de classificar a disciplina freudiana em uma tal lista, quando ela não inclui em suas fileiras nenhuma seita, digo efetivamente nenhuma, e voltarei a isso, mesmo quando suas associações têm às vezes uma conduta sectária, não seria mais criterioso refletir na maneira como as seitas, as verdadeiras seitas, se apoderaram do vocabulário e dos métodos da psicanálise para dedicar a esta, como a medicina, as ciências, a democracia e ao iluminismo, o mais feroz dos combates? Então, toda essa parte a autora nos diz, a Rodinesco, para compreender de fato o que são as psicoterapias atualmente, é preferível explicitar suas estruturas organizacionais, em vez de tentar uma classificação que é inoperante. Vejam o que ela propõe, então. Ah, querem classificar, querem tal, então vamos ver lá o funcionamento interno. Qual é o conteúdo? De que trata? De que fala? Qual é a proposta? Muito mais do que simplesmente classificar. E ela diz, mais de 700 escolas de psicoterapia floresceram no mundo a partir de 1950, sobretudo nos Estados Unidos, país profundamente religioso e comunitarista, para responder à incrível demanda de cuidados psíquicos emanada da sociedade, das classes médias, adeptas do, ela colocou entre aspas, culto de si mesmo. Assim como as medicinas tradicionais da alma e como o xamanismo, todas as psicoterapias repousam no princípio segundo o qual o processo de cura está ligado à influência que o terapeuta pode ter sobre o paciente e sobre a crença deste no poder terapêutico do encarregado de curar. Daí sempre terem mantido uma ligação, ambígua com o pensamento mágico, de um lado, que permite ao paciente e ao terapeuta acreditarem na eficácia de um tratamento fundado no poder da ilusão, e de outro, com o pensamento racional, que permite ao paciente autenticar a eficácia real de um tratamento impossível de avaliar cientificamente. Bem, senhores, agora ela vai recuar um pouco, vai entrar em Claude Lévi-Strauss, não é? E vai fazer um diálogo difícil entre filosofia e psicanálise, e é este o ponto no qual nós partiremos na aula da nossa próxima semana. Como um fechamento do nosso trabalho de hoje, algumas palavras importantes. A autora não ignora os problemas intrínsecos à própria área que ela, na qual ela atua, que é a psicanálise. E ela traz esses elementos aqui inúmeras vezes. Nós, provavelmente, quando trabalhamos filosofia clínica, rapidamente nos aproximamos de muitos desses problemas. Vou dar alguns exemplos para os senhores. Um colega certa vez me trouxe um documento dizendo que ele precisava da assinatura porque ele conseguiu um trabalho e tal, e ali ao ler o documento que ele me propunha assinar, dizia filosofia clínica na área da saúde. Eu disse para ele, mas aqui diz que filosofia clínica está na área da saúde. Isso aí não é professor. Eu disse, filosofia clínica na área da saúde? Filosofia clínica está na área existencial, não na área da saúde. Ela pode se ocupar eventualmente de questões da saúde? Pode. Como pode se ocupar de questões ligadas à teologia, à pedagogia, ao direito, mas intrinsecamente pela própria construção e definição dela, não está na área da saúde. Ele disse, mas clínica, o nome clínica não é não diz então que é saúde? Não. A clínica diz respeito a um fator existencial na filosofia clínica. Não é? É uma clínica que vem desde os pré-socráticos, inclusive. Não é? O termo clínica, na etimologia, associada à filosofia, não vai se traduzir como um elemento da saúde. Eu sei que no fim essa conversa evoluiu tal, e no fim acabaram enquadrando a filosofia clínica na área pedagógica da educação. Ela pode ser enquadrada em muitas áreas, mas ela, por definição, pelo exercício com que ela se propõe, é na área existencial. Não é? Essa é a proposta, não propriamente nessas áreas. Uma outra coisa importante é que o uso da filosofia clínica, a utilização dela, por muitas pessoas hoje que vêm das mais diferentes áreas, olhem, impressionante o número de pessoas de tantas áreas que procuram a filosofia clínica, não é? Administração, direito, medicina, pedagogia, nossa, é muito amplo o uso que hoje, e que fazem dela, muitas vezes a utilizam como uma técnica, como uma ferramenta para propósitos daquelas áreas. Olhem, isso é preocupante, é dilemático, não é? Bastante preocupante e dilemático, uma tal instrumentalização. Mas observem que algo assim era inevitável e a ramificação e a pulverização da filosofia clínica será muito maior. E neste momento há problemas graves na filosofia clínica. Não é? Por ela ter essa proposta existencial, mesmo com todos os cuidados que temos de fundamentação, método, de estudos e pesquisas, e são tantos esses cuidados, não é? Ainda assim, temos problemas. Então, quando vemos alguém como a Rudinesco nos propor essas questões, que muitas vezes nos atingem diretamente também, podemos nos juntar a ela no sentido de perguntas, de caminhos, de considerações sobre o que fazer a respeito disso, não é? Sob pena de não incorrermos, de não estarmos aí incorrendo em enganos, em problemas que ela pontua aqui no discurso dela. Nesse sentido, é muito bem-vinda, ainda que bastante difícil, não é? Em várias áreas incômodos. Eu sei que hoje na filosofia clínica temos muitos médicos, psicanalistas, psicólogos, que não ficam à vontade com um discurso como esse. Não é? É parte do nosso trabalho tentarmos caminhos para essas e outras questões problemáticas. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar questões finais e a canção do Mustaqui que vai fechar todo esse trabalho.
Non, je ne suis jamais seul. Avec la solitude, pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne un goût, ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec par elle. J'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera mon dernier jour, ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec. Encore une fois, non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Et pour finir, non, je ne suis jamais seul. Solitude.